Olá, meus amigos, muito boa tarde. Notícias Agrícolas, mais uma vez no ar, nesta quarta-feira, 30 de agosto, quando vamos mais uma vez trabalhar agora a questão do etanol, a questão da venda direta deste biocombustível aos postos, como está sendo discutido tanto no âmbito do setor como também no Congresso. Para falar com a gente sobre esse tema, André Luiz de Souza Alves, diretor da A6 Consultoria do Rio de Janeiro, especializada no setor de energia e que agora também olha cada vez mais com atenção esse setor de energia renovável e já circulando no meio de players aí, players produtores, dando palestras e mostrando algumas variáveis desse negócio que começa a ser discutido. André Luiz, seja bem-vindo. Uma boa tarde ao Notícias Agrícolas aqui, tá bom?
Obrigado, Giovanni. Boa tarde a você e a sua audiência aí.
E a minha audiência que
Obrigado pelo convite
e a minha
mais uma
audiência
vez.
que e a minha audiência que me desculpe porque eu falei dia 30 e hoje é dia 29 ainda, viu, Luiz? Ô, André, vamos lá então. Você participou recentemente de um seminário, uma palestra na Norplana, que reúne os produtores independentes do Centro-Sul, basicamente, onde você apresentou algumas variáveis desse negócio aí, que independente dele ser ou não um bom negócio, né, Luiz? Ele tem a discussão cada vez mais acirrada. E André, como que você vê, então, o conjunto, antes da gente entrarmos em alguns detalhes, como que você vê, então, essa discussão sendo travada no âmbito do setor?
Antes de mais nada, Giovanni, eu acho que qualquer discussão que envolva uma área tão sensível e importante para o país como a distribuição de combustíveis, ela é válida, né? Eu acho que antes de mais nada é importante a gente se aprofundar. Eu acho que os dois lados dessa discussão, tanto o lado que é crítico e o lado que defende o decreto, concordam em relação a isso, né? É importante se aprofundar, entender as consequências diretas dessa mudança, e o que é que pode trazer de benefício de maneira geral para a sociedade, para o mercado, do ponto de vista econômico. Acho que esse é talvez o principal recado, né? É importante se discutir com profundidade, com responsabilidade, envolvendo áreas da sociedade, áreas que são impactadas, as usinas, as distribuidoras também, que entendem esse negócio, né? O próprio governo também que regula, de certa forma, a ANP. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é uma discussão válida e é importante a gente abrir o máximo possível essa discussão para chegar ao melhor denominador comum para essa discussão.
Perfeito. Eu queria apenas lembrar aqui nossos amigos que nos assistem, André, dos últimos passos dessa discussão. Pois bem, foi aprovado um decreto legislativo no Senado, do senador Otto Alencar, apoiando um projeto pedindo a venda direta dos biocombustíveis aos postos. Dias antes desse projeto ser aprovado, o CADE, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, também fez esse pedido, junto que a ANP quebrasse essa espécie de oligopólio aí nas mãos das distribuidoras. O projeto do senador Otto Alencar, indo para a Câmara, né, André Luiz, ele poderia ter sido o pedido de urgência para votação, ele poderia ter sido aprovado, mas não foi, né? Mas ele vai ter que entrar em plenário de qualquer maneira, e isso poderá ocorrer a partir, naturalmente, depois das eleições. Pois bem, André, esse projeto ele fala na possibilidade de não acabar com o modelo vigente, né, André? Ou seja, ele mantém ainda o cenário estabelecido pela ANP com com as distribuidoras, mas ele abre também a possibilidade de ter de não ter mais esse agente para aquelas usinas que querem vender diretamente. É isso, né, André?
Sim, é apenas uma pequena correção, Giovanni. Uhum. O projeto, ele, na verdade, ele aborda a venda direta apenas do etanol, não de biocombustíveis de uma maneira geral.
Exatamente.
Tá? Só para esclarecer esse ponto, porque biocombustíveis você vai um pouco além do
Exatamente.
Etanol.
Exatamente, bem lembrado, André.
Mas a gente está falando exclusivamente de etanol.
Uhum.
Né? De fato, o contexto do decreto é exatamente inserir um novo agente econômico nessa cadeia, né? Uma venda direta de usina para postos independentes ou chamados bandeira branca. Né? O decreto entende que dessa forma você aumentaria a competição dentro desse mercado e, como consequência, criaria uma redução natural de preço para o consumidor final, né? Criando, obviamente, um elemento de atratividade maior para o mercado. Né? Esse é o contexto do projeto. Em nenhum momento, isso repetidas vezes foi colocado pelo próprio senador e pelos grupos de estudo, a distribuidora é excluída do processo. Isso seria irresponsável, eu diria até impossível no momento zero, Giovanni, porque as distribuidoras, ao longo de anos, conseguiram montar uma estrutura logística que é necessária hoje para a distribuição nacional. Né? É importante, e eu repetidas vezes comentei isso na palestra para a Orplana, né? Que é a Organização de Plantadores de Cana do Centro-Sul do país. A gente tem hoje no Brasil algo muito único, que é um projeto de distribuição de um combustível não fóssil, né? Que é o etanol. E esse é um projeto nacional. A gente, de fato, conseguiu colocar, ao longo de algumas décadas, esse projeto de pé. E hoje é possível encontrar etanol desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Tá? E, obviamente, que há uma complexidade dessa distribuição de etanol. Né? Vocês sabem muito bem que as usinas estão concentradas em algumas regiões do país. Não temos usinas em todos os estados do país. Então, obviamente, que foi necessário se montar ao longo dessas décadas, uma estrutura para realizar a distribuição. Então, essa estrutura, de certa forma, hoje, é mantida por essas distribuidoras. As distribuidoras fazem, têm um papel extremamente importante, eu diria crucial, nessa distribuição. Então, no momento zero, seria impossível abrir mão do trabalho das distribuidoras, e eu acho que o projeto em si, ele não propõe isso.
Exatamente.
Né? Na verdade, a inserção de um novo agente. Uhum. São as usinas vendendo diretamente para postos, mas eu diria postos ali numa área num perímetro de atuação das usinas, Giovanni. Não me parece fazer muito sentido a usina fazer o papel da distribuidora numa venda para longa distância.
Exatamente. Né? E nesse ponto aí eu te interrompo, André, para a gente mostrar, então, para os nossos amigos que nos acompanham. Quer dizer, além desse perímetro enxuto, um perímetro curto, que se imagina as usinas montando uma estrutura, senão elas iam dar um tiro no próprio pé, né? Quer dizer, então, teriam que montar uma estrutura logística igual uma distribuidora. Então, elas teriam que atuar no seu entorno, basicamente. E no seu entorno, ainda assim, com postos não bandeirados, ou bandeira branca. Ou seja, é um número que a limita mais ainda do ponto de vista de impacto no mercado, né, André?
Sim, sem dúvida.
E qual é o tamanho hoje dessa rede de postos sem bandeira ou postos de redes menores, André? Ele é um número que está fazendo está incomodando um pouco as grandes redes, André?
Como é que funciona hoje o mercado de distribuição de combustíveis no país, Giovanni? Essas redes independentes, ou chamados bandeira branca, representam hoje algo em torno de 40% a 41% da rede de postos no Brasil. Né? Eu diria que próximo às usinas, tentando aqui estimar um número muito próximo da realidade, não teríamos mais do que 15% a 20% dessa rede nacional próximo de locais de usina ou em áreas de atuação. Estamos falando aqui, basicamente, de uma distância para as usinas de até 200 quilômetros, Giovanni. Uhum. Então, assim, é um número significativo, mas no primeiro momento, o que eu diria é, provavelmente, nem todas as usinas vão aderir a essa venda direta, nem todos estão preparados para uma venda direta, porque, entenda, as usinas hoje trabalham com grandes volumes para uma pequena quantidade de clientes, né? Grandes clientes, clientes de grande porte, como as distribuidoras, e estão preparados para toda uma estrutura de transacional com esses grandes clientes. Então, imagina um cenário amanhã de venda direta, onde eles terão que vender para uma quantidade muito grande de clientes e pequenos volumes. Uhum. Então, há de se fazer uma adequação, está sendo muito divulgada e discutida na mídia, né, sobre esse assunto, essa adequação é necessária. Então, eu diria que, num primeiro momento, o projeto ele tem um impacto pequeno em relação à distribuição de etanol no país. Com o passar do tempo e o interesse natural das usinas e a própria adequação, isso pode aumentar. Mas, de uma maneira geral, o projeto ele afeta muito pouco o sistema que a gente tem hoje em vigor. Ele é, sim, uma quebra de paradigma, como a própria mídia vem divulgando, é uma mudança do modelo vigente.
Uhum. André, a gente já vai entrar nessa quebra de paradigma. 40, 41% hoje postos de bandeira branca ou redes menores. Isso daí é um número que hoje ele é um número estagnado, ele vai crescendo. Como que está a comparação com as outras três redes mais fortes ligadas à Plural, que são a BR Distribuidora, a Ipiranga do Grupo Ultra e a Raizen, que é a joint venture entre a Cosan e a Shell?
Olha, Giovanni, como vem ocorrendo em outros mercados da América Latina e do mundo também, uhum, as redes regionais têm crescido com o passar do tempo, né? Quando a gente avalia as informações fornecidas pela INP em relação ao número de postos que a gente tem em território nacional, uhum, essa rede independente ela vem crescendo a taxas superiores ao crescimento das redes bandeiradas. Isso é muito visível. Ano passado, por exemplo, a gente viu uma pequena queda da BR Distribuidora, uma leve queda também da Ipiranga, um crescimento da Raizen, que foi a única das empresas vinculadas à Plural que cresceu, uhum, e um crescimento significativo da rede independente. Isso vem se repetindo nos últimos anos.
André?
No ano passado, a rede independente cresceu em relação ao ano anterior em 7%. Uhum. Isso é, para o mercado de distribuição, que é um mercado maduro, Giovanni, um crescimento muito significativo.
É verdade, André, é um número bem expressivo.
Da raiz crescendo 2, 3%, um número inferior, uhum, a esse, e IBR e Ipiranga perdendo mercado, segundo a informação da NP. Uhum. Né? Uhum. Então, me parece haver uma curva de tendência dessa rede bandeira branca independente de crescimento. Uhum. Né? Esse é um cenário que a gente enxerga no mercado de distribuição de combustíveis nesse momento.
Perfeito. André, a gente conseguiria, você que é um homem de mercado, a gente conseguiria enxergar, diante da resistência do segmento que quer manter hoje o status quo, esse modelo determinado de exclusividade das distribuidoras, você vê alguma relação com essa queda de participação de mercado em número de postos de atendimento de varejo, André? A gente poderia fazer uma relação disso ou não?
Em relação ao projeto, o decreto... Agora,
exatamente.
Não há nenhuma comunicação pública, né, nem da Plural, uhum, nem das empresas que fazem esse mercado, né, que controlam boa parte desse mercado. Uhum. Não há nenhum tipo de direcionamento público em relação a isso. O que a gente pode fazer é inferências. Né? Uhum. É óbvio que preocupa a um elemento dominante de mercado o crescimento de um novo entrante. Né? Uhum. E a gente pode considerar, nesse caso, as redes independentes como novos entrantes. Uhum. Né? Então, soma-se esse crescimento que já vem acontecendo há algum tempo a uma nova proposta de composição e de dinâmica de mercado, que é a entrada de um novo agente, que são as usinas vendendo diretamente para os postos de bandeira branca. Quando você fala de usina vendendo diretamente para postos de bandeira branca, Giovanni, existem alguns cenários que podem ser desenhados, mas que, nesse momento, ainda estão indefinidos. Né? Seria a usina vendendo a um preço inferior ao que a distribuidora vende hoje para os postos bandeira branca. Isso é uma possibilidade. Por que é uma possibilidade? Existe uma série de definições que ainda não ocorreram, principalmente a definição tributária, de PIS, COFINS. É difícil fechar essa equação antes dessas definições, mas partindo de um pressuposto aritmético de que você tira um intermediário da cadeia e que esse intermediário tinha uma margem, naturalmente você torna essa relação mais competitiva. Né? Aquela margem que ia para o intermediário, ou ela é repassada para as usinas, o setor de usinas, ou ela é repassada para o consumidor final. Então, imagine esse cenário. Você tem uma usina que decidiu repassar essa vantagem competitiva para o consumidor final, vendendo mais barato para o posto bandeira branca, que por tabela vai vender mais barato para o consumidor final. Então você teria o posto bandeira branca vendendo o etanol, possivelmente com um posicionamento de preço inferior à rede bandeirada. De novo, isso é uma hipótese, tá, Giovanni?
Claro.
Definições que precisam acontecer. Mas você cria um elemento, uma vantagem competitiva para esse custo bandeira branca em relação ao produto etanol. E, de novo, é uma possibilidade. Inclusive, as distribuidoras podem reagir diminuindo a sua margem, né, nos postos bandeirados para competir diretamente com o posto bandeira branca. Mas, ora, você tem dois fatores que são extremamente desinteressantes para as distribuidoras. Sai do posto bandeira branca, ter o etanol para ser vendido ao consumidor final com preço mais agressivo, e dois, essa rede bandeira branca crescendo ano após ano, com taxas superiores às bandeiras ligadas à Plural.
Isso é interessante também, né, André? Porque ele aparentemente pode abrir, se por acaso um projeto desse vir a ser aprovado, ou por força da exigência do legislativo, ou a própria ANP atendendo uma exigência do CAD, ou mesmo uma exigência de ordem superior, mudar hoje a legislação. O que se discute a médio e longo prazo é que isso daí poderia abrir uma torneira, abrir um dique, uma rachadura no dique, para se discutir outras questões, como, por exemplo, o fim da exigência de embandeiramento, de compra direta, de compra apenas das redes, a abertura de postos pelas próprias usinas onde elas quisessem. Enfim, como a Magda Chambriard nos disse aqui, a ex-diretora-geral do ANP, ela falou que a possibilidade por trás dessa questão mesmo da venda direta é como poderia ficar o futuro do setor. Você que é do ramo, André, você enxerga alguma coisa nesse horizonte?
Olha, Giovanni, quebrar os contratos de exclusividade seria colocar em risco a estabilidade legal do sistema, né? Hoje temos contratos sendo cumpridos por diversos postos no país, maioria bandeirados, e sairíamos da questão regulatória para a questão legal, né? Há uma mudança aí de cenário. Mas em se tratando do que já aconteceu até agora, inclusive com o parecer positivo do próprio CAD em relação a essa questão da venda direta de etanol, essa é uma hipótese. Eu considero essa hipótese ainda remota nesse primeiro momento, mas tenha em mente que não estamos falando apenas de quebra de contratos, Giovanni. Tenha em mente que esses contratos, eles em algum momento eles vencem, né? São contratos de 5, 10, 15, 20 anos que em algum momento vão vencer. E se esse cenário lá na frente for um cenário de, olha, observamos aqui a venda direta de etanol das usinas para os postos, e essa é uma relação interessante para nós, donos de postos, revendedores de combustível, pode ser que esse fator influencie uma eventual renovação de contrato. Tá? Então, é importante ter isso em mente também. A gente não está falando só de quebra de contrato. Eu
Claro.
diria que esse cenário de contrato, Giovanni, é um cenário até menos provável, porque aí você coloca em jogo uma série de discussões e a própria estabilidade legal, né? Você tem contratos, que são contratos firmados, é o modus operandi do mercado, e aí você colocaria aí isso em jogo. Mas, de novo, já houve um parecer do CADE positivo em relação à venda direta de etanol. É importante a gente ter em mente que o CADE é um órgão econômico. A ANP é um órgão regulatório. E quando você sai do regulatório para o econômico, para o legal, você abre outras possibilidades. Então, assim, eu diria que esse é um cenário que pode ocorrer, mas é um cenário diante do que a gente tem hoje, diante do que a gente se acostumou a ver no mercado, muito remoto ainda.
É claro, eu não quis dizer rompimento de contrato, queria dizer uma mudança de ordenamento legislativo e jurídico sobre essas questões que pudessem ser naturalmente com prazos para que todos fossem, que todo o sistema fosse se adaptando, obviamente. Agora, André, do ponto de vista tributário, muito se fala aqui, muito já se falou também, seria muito complexo. Seria complexo, mas não impossível, né? Segundo muitos com os quais nós já conversamos aqui. Sempre é possível fazer algum arranjo onde nenhum ente da federação perca a receita, porque eu imagino que seria uma irresponsabilidade dos agentes que estão defendendo essa venda direta imaginar que os estados, municípios e governo federal viessem a aceitar algum tipo de renúncia fiscal, né, André?
Exatamente, Giovanni. Eu tive a oportunidade de conversar ao longo da minha carreira, né? Eu trabalhei por algumas multinacionais e prestando serviço, ou como executivo mesmo, funcionário. E sempre que eu entrei na discussão de sistema tributário brasileiro, eu sempre escutava de volta que a gente tem uma complexidade praticamente incomparável com qualquer outro país no mundo. Mas é sempre importante a gente lembrar que essa complexidade ela veio a reboque de mentes brilhantes que a gente tem construindo esse modelo, né? Todos nós concordamos que não é um modelo perfeito, tem uma complexidade muito acima do que seria necessário e acho que todo mundo concorda que, do ponto de vista tributário, o país podia funcionar de uma forma muito mais simples. Mas o fato é, uma mudança como essa pode ser perfeitamente construída por essas mentes brilhantes, né, que fazem o desenho fiscal do país. Então, assim, eu não vejo isso como uma barreira, honestamente falando. O governo, ele de maneira geral, a União, ela é sempre muito responsável em relação à arrecadação. Eu acho muito pouco provável que a União abra mão de arrecadação, que ela vai fazer um novo desenho fiscal, tão simples quanto isso, repassando provavelmente parte da arrecadação que ela está perdendo para a distribuidora, para a usina, ou enfim, distribuindo isso ao longo da cadeia. Mas, de novo, eu não vejo essa enorme complexidade que você está se divulgando, na mídia. Não vejo mesmo.
Até porque a própria Plural e a própria Única, eu entrevistei a Elizabeth Farina, presidente da Única, semana passada, ela nos disse isso. Falou, não, ao contrário do que se imagina, isso daí vai acarretar um aumento ainda da cunha fiscal. Quer dizer, eu não consegui entender qual foi o desenho que os técnicos da Única e da Plural chegaram para demonstrar essa situação. O que a gente sabe é que se houve, né, André, é como a criação, a criação criada pelo, o monstro criado pela criatura, né, André? Criou-se uma complexidade da mesma maneira que cria-se uma complexidade, se cria adaptações, né?
Eu acho que o que poderia encarecer o sistema, se é que a gente pode utilizar esse termo, Giovanni, é talvez um aumento da frente de fiscalização, né? A gente está falando de um número maior de usinas comparado a distribuidoras. Mas, de novo, todo o sistema fiscal e tributário, ele é dimensionado para os custos inerentes à própria arrecadação. Então, se você tiver que aumentar a frente de fiscalização, não, posto, né? No índice utilizado, nas taxas utilizadas. Então, de
Perfeito.
novo, complexidade existe, como qualquer outra mudança fiscal, mas a União, né, o governo brasileiro está cansado de fazer essas mudanças tributárias, porque mexe com muita frequência com isenções, com alterações fiscais. Isso não é uma prioridade para o sistema tributário brasileiro.
Outra coisa que se fala, né, André, é a questão da a questão tanto da sonegação, que uma mudança no sistema poderia trazer agentes sonegadores, ensejar a sonegação, e ao mesmo tempo também a questão ligada à qualidade do etanol, que esses segmentos acreditam que vai se perder. O controle da qualidade, coisa também que a própria Magda Chambriard, imagino que você também deve discordar, porque o sistema, do ponto de vista que já está desenhado pela ANP, pelo menos no que diz respeito ao controle de qualidade, ele é perfeitamente passível de ser carregado para o modelo, para o novo modelo, né, André?
Olha, Giovanni, eu penso que são pontos de atenção, tá? Obviamente, com uma mudança, não se pode perder o foco desses dois pontos que você citou, mas, de novo, são pontos perfeitamente possíveis de serem cobertos, né? E de serem reorganizados. Em relação à questão da sonegação, eu acho que esse é um risco de um mercado aberto, né? Em qualquer outra área de negócio, de comércio, a sonegação, a adulteração, a fraude, faz parte do sistema, né? O que se precisa fazer é criar elementos de combate e de minimização de riscos, né? Eu acho que é o que precisa acontecer e isso vale também para garantia do produto. Mas, de novo, acho que as usinas podem se adequar, os postos de serviço também, perfeitamente a qualquer exigência de qualidade que se imponha num ambiente econômico. Mas, de novo, esse é o tipo de risco de um mercado aberto.
O que a gente precisa deixar claro, né, André, é que no modelo atual, o modelo atual ele não é imune à fraude e à sonegação, né, André? Que é, na verdade, o que que acontece? O que a gente percebe é que os defensores do modelo atual apontam o dedo para o outro modelo como sendo o outro modelo como o único passível de sofrer fraude e sofrer sonegação. E a gente sabe que o buraco não é tão lá embaixo assim, né, André? Alô?
Fiscalização, Giovanni, ao longo de décadas de controle, de várias situações que ocorreram ao longo de algumas décadas. Mas o sistema é imune à falha, né? A gente sabe disso. E volta e meia, a gente vê alguma ocorrência na mídia, em jornais, e sendo complicado no próprio meio. De novo, eu acho que é fazer o máximo de esforço possível para blindar o sistema desse tipo de situação. Mas, de novo, não precisa acontecer necessariamente com a interferência da distribuidora. Eu acho que a distribuidora teve um papel fundamental ao longo das últimas décadas em relação à inibição desse tipo de prática, que, infelizmente, é comum no Brasil, não só para a parte de distribuição de combustíveis, mas para outros setores da economia, e que é nocivo, né, de maneira geral para a economia. Mas, sim, eu acho que esses aprendizados, eles foram absorvidos. Esse know-how, ele está disponível para o mercado.
É verdade. Lembrando que ontem nós demos aqui, né, André, por exemplo, casos aí que a ONG Proteste levantou em São Paulo de vários postos de redes conhecidas, com adição de anidro acima do permitido na gasolina. Ou seja, então não há imunidade em nenhuma situação, né, André?
Não há blindagem. É como se eu trouxesse aqui o exemplo do sistema bancário. Giovanni, o sistema bancário brasileiro é provavelmente um dos mais evoluídos do mundo em relação à segurança de dados, segurança de informação, de valores. No entanto, volta e meia ocorrem algumas fraudes, né? A gente escuta na mídia hacker entrando no sistema, fraudando contas. Esse é o tipo de situação que, para o mercado aberto, novamente, ele está sujeito a esse tipo de fraude. E o que se precisa fazer é evoluir, cada vez mais se sofisticar para diminuir o risco, o prejuízo financeiro para as operações.
E aqui lembrando aos amigos, né, André, aí na verdade aqui é uma visão nossa, que minha particularmente, é que no caso das três principais redes do país de distribuição, tem uma delas, que é a segunda maior, que é verticalizada, ou seja, boa parte do etanol que ela distribui sai dos seus próprios campos e das suas próprias unidades produtivas. Então, isso naturalmente tem um fator de customização de produção e logístico muito grande, né, Luiz?
Sim, sem dúvida. Essa distribuidora que você está mencionando, Giovanni, de fato, tem hoje uma cadeia vertical, né? Desde do início da produção até a distribuição direta, há um negócio hoje que é um negócio único. Embora com empresas independentes que visam lucro, no fim das contas fazem parte de um grupo que tem um objetivo comum, que é o objetivo dar lucro, natural, né? Como qualquer outro negócio, o objetivo principal é o lucro da operação.
E naturalmente que uma empresa dessa, olhando assim do jeito que o modelo está sendo discutido, ela talvez seria a menos impactada, a menos que talvez ela viesse a perder contratos na sua ponta lá de varejo, né? Mas pelo jeito não necessariamente nessa ordem que possa vir ocorrer o futuro do setor, né, André?
O nível de influência desse grupo hoje é muito grande no mercado, Giovanni. Mas, claro, como qualquer outra empresa que detém uma boa parcela do mercado, né, está ali disputando a liderança, a segunda posição, obviamente você traça um plano e dentro desse plano você avalia o posicionamento do seu concorrente, né? É um comportamento, eu diria, até natural de livre mercado, né? Você precisa, ao mesmo tempo que está visando aumentar o seu mercado, está de olho no seu concorrente, é natural, né? E nesse caso, a gente está falando de um concorrente que não fazem parte de uma associação, não estão ali trocando informações, mas é uma rede que vem crescendo ano a ano de maneira robusta.
Exatamente. Esse é um dado importante, mais um dos dados importantes que foram destacados por você durante essa entrevista. André Luiz, foi um prazer então tê-lo conosco aqui. Ajudou a enriquecer um pouco esse debate, trazendo uma visão isenta de uma consultoria que olha as duas pontas com responsabilidade nesse processo, viu, André?
Mais uma vez eu agradeço o convite, Giovanni. Estamos sempre à sua disposição.
Ok, muito obrigado. Até uma próxima, então.
Obrigado.
André Luiz de Souza Alves, o diretor da A6 Consultoria, né, que é uma consultoria carioca que já está se debatendo dentro do setor de energia renovável e olhando com algumas opiniões aí esse mercado, a possibilidade do mercado de distribuição vir a ter mais um novo agente, que é a própria usina vendendo aos postos o etanol, uma coisa que está sendo discutida agora. E o que ele chamou atenção, sim, vale a pena a gente replicar aqui. Agora, é que está aumentando a rede de postos sem bandeira ou de postos de redes pequenas, né? Com esse aumento, naturalmente, ele poderia tirar mais mercado, já tira mais mercado, naturalmente, dos postos com bandeira. E se o modelo de venda direta for aprovado, é um modelo que só poderia ser atendido nas redes sem bandeira, né? Então, isso daí é algo que talvez aí as grandes distribuidoras, né, estejam vendo com alguma preocupação a perda de margem futura aí. Vamos aguardar, então. Notícias Agrícolas ficou por aqui. Muito obrigado por sua audiência.